Olha, eu acho que além de autonomia, a gente pode pôr autenticidade, né? Aí,
não,
né?
Tem, não tem,
não tem script, não tem nada.
Bom, eu tava conversando com a Nath. Ontem a gente tava tomando um café, que é uma coisa que a gente adora fazer, né, Nath?
É.
E eu falei pra ela que eu tava super identificada com essa autonomia da tecnologia, desse carro, porque eu sou de tudo um pouco. Eu sou psicanalista, eu trabalho com desenvolvimento de carreiras de vendas e carreiras técnicas em tecnologia. Sou mãe.
Epa.
E sou escritora.
Bom, eu sou a Natasha, eu sou facilitadora de treinamento e facilitadora também de mindfulness. E eu acho que eu também me identifico, agora eu tava pensando, porque eu acho que a autonomia tem a ver comigo, porque desde sempre eu percebi que eu precisava...
Ó!
Olha só, eu precisava me sentir livre. Então a autonomia pra mim, eu acho que eu... tem a ver com essa parte da liberdade. Eu não consigo me sentir presa.
Vou fazer o filme do filme.
E o lance da autonomia, pelo menos aqui nessa máquina específica, qual que é o lance dela? O carro é extremamente seguro e você precisa ter essa segurança para pilotar. A Volvo, o DNA dela é segurança. Mas acho que o primeiro item de segurança é a gente se sentir seguro na relação com o carro.
Uhum,
claro. Senão eu não consigo deixar ele brecar por mim, fazer a curva por mim. Vamos ver se a gente consegue pegar agora. Ó, ele pegou. Ele vai fazer a curva pela gente.
Uhum.
A segurança vai na relação com o carro, como em qualquer relação, entendeu? Ó, ele tá puxando pra cá.
Uhum.
Eu tive que tomar a direção de novo, porque ele perdeu a faixa no chão. Como é que ele funciona? Ele precisa enxergar a faixa no chão pra poder ter a autonomia.
Ah,
junto com o comboio
sim.
Na frente, entendeu?
E essa coisa da autonomia é interessante, né, Li? Porque... nós, humanos, né, não nascemos autônomos.
Não.
Né? A gente precisa de alguém sempre ensinando pra gente alguma coisa. A gente precisa aprender a comer, a gente precisa aprender a pensar. E tudo isso, se a gente pensar em décadas atrás, de uma forma muito sistematizada.
Sim.
E aí a gente está começando a redescobrir coisas como mindfulness, que a Natasha é mais do que expert, que fazem com que a gente se liberte dessa sistematização, que eu acho que isso é a verdadeira disrupção.
Exatamente.
A disrupção não é uma disrupção tecnológica em si, né? Ela é uma disrupção do humano.
Exato.
Né? Como eu me desconecto, né? Rompo com um padrão de sistema autoimposto a mim.
Uhum.
E crio algo a partir das minhas experiências, da minha vivência, da minha própria aprendizagem, que não é padronizada,
né?
Que deveria ser individualizada. E isso tem tudo a ver com, né, um carro autônomo vai saber por onde você anda, vai aprender, tô numa avenida que posso dirigir numa boa.
Literalmente.
É.
A gente estava ontem conversando bastante, o quanto que também a gente ter a máquina pilotando as coisas pra gente, o quanto que também isso vai ajudar a gente a pilotar nossa própria vida, né? Então, quando um piloto automático vai dar a nossa autonomia de fazer as nossas coisas.
Isso é genial, falar mais sobre isso, porque eu acho que a gente tá num modelo tão, né,
automático,
e aqui o humano é usado como máquina. Como é que uma máquina devolve o humano pro humano? Fala mais sobre isso.
Como é que a gente, assim, eu acho que tem uma parte nossa também, né? Seguimos um caminho todo dia e o quanto que a gente para prestar atenção na beleza. Então, imagina o quanto um carro, no caso, um carro automático, vai propiciar você a fazer isso. Vai deixar você livre para fazer outras coisas.
Porque...
para ter mais atenção com os filhos.
Exatamente. Porque se uma máquina está desempenhando uma atividade que um humano desempenhava antes, e uma máquina agora é apta e hábil a desempenhar essa atividade, é porque essa atividade não era 100% humana.
Perfeito. Eu sou 10.000% de acordo com isso.
E a nossa... O nosso questionamento ontem, né, Nath, na nossa conversa, era assim... Não devia existir esse medo, né, de perder o emprego, ou essa histeria coletiva que a gente vive em torno disso, que causa paralisação em muita gente. Ao contrário, essa disrupção tecnológica devia causar uma aceleração de mudança nas pessoas. Não é, Nath?
E a gente ficou se perguntando, né? O medo é de perder o emprego, ou de verdade você ter que entrar em contato consigo próprio. A partir do momento que você desoperacionaliza o que você vai fazer, né, as suas atividades, será que eu tô disposta a me conhecer?
E será que eu vou... O que será que eu vou fazer com esse tempo, né?
É.
Porque pensa, tempo é a única variável que a gente não consegue controlar.
Literalmente.
Aí a máquina vem de uma forma autônoma, fazendo um bando de atividades que a gente fazia antes. O que eu vou fazer com esse tempo?
O que dá pra gente explorar pensando que, se essa tecnologia hoje, ela tá no seu processo mais inicial, extrapola ela para daqui 10, 15, 20 anos, imaginando que ela realmente tome esse lugar aqui, ela vai dirigir para mim, nas nossas casas a gente vai ter os assistentes pessoais. Que tipo de humano a gente tem que começar? Porque eu acredito muito que o desenvolvimento das máquinas precisa vir com o desenvolvimento dos humanos, que hoje somos nós, vamos ser nós daqui 15 anos, vamos ser qualquer um que tá escutando essa conversa daqui pra frente, daqui 15, 20 anos. Que humanos nós seremos se as máquinas nos vão auxiliar tanto?
Eu acho que tem duas vertentes aí que a gente tem que prestar muita atenção. Primeiro que a arte sempre inspira a gente, né? Então, se a gente não cuidar desse quesito, a gente vai experimentar Black Mirror. A gente vai ser aquele tipo de humano onde a gente deixou de ser humano. Onde a gente virou só consumidor de tecnologia.
A gente virou uma IoT, né?
A gente virou uma IoT, exatamente. Então o cuidado é justamente de recuperar essa humanidade, de até, Lígia, fazer aquelas perguntas essenciais filosóficas. Quem eu sou, onde estou, para onde eu vou, de onde eu vim, né? A gente tem que exercitar esse pensar humano. Não comparando a gente à máquina, porque a cognição não é comparativa. Eu não tô querendo... A cognição não é para comparar humano à máquina. Sim. É para dizer assim, humano, eu consigo colocar cognição numa tecnologia, numa máquina, mas isso vai ter que ser controlado por você. E isso faz toda a diferença. Por isso que vem técnicas como a de mindfulness, para dar essa liberdade, né, Nath, isso, do pensar.
Isso. Né, como eu falei, quanto que a gente... vai conseguir então sair desses pilotos, desse processo que a gente está colocado. E o mindfulness são técnicas que podem justamente te ajudar a ver esse outro mundo. Esse mundo que existe, na verdade, ele é paralelo, ele sempre existiu. Mesmo quando não tinha máquina.
Dá pra fazer um.
Dá pra praticar mais. E você tava falando da confiança, né? Então, assim... Talvez seja um exercício, a gente vai ter que começar a confiar na máquina para depois a gente poder confiar nos seres humanos. E eu acho que esse é... Você perguntou, qual é o tipo de ser humano que a gente vai precisar daqui a 15 anos? Eu acredito que a primeira... Vai ter uma revolução econômica, social, mas a confiança vai ter que ser base de tudo isso. E aí, mais uma vez, eu pergunto, será que a gente está pronto para viver esse mundo de confiança?
De transparência.
De transparência.
A máquina hoje permite que a gente minta muito pouco, né?
É.
A gente só não sabe ainda, mas na hora que as crianças crescerem, os adultos forem essas crianças de hoje, eles já vêm com essa coisa do potencial de saber as coisas, do hackear, né?
Mas e uma outra coisa
vai ser mais difícil.
Interessante que eu estava pensando enquanto a Nath estava falando, Existe uma trindade que governa a nossa existência humana, né? Amor, tempo e morte.
Sim.
A máquina, ela pode ser remasterizada, redesenhada, redefinida, ter 1 milhão de disrupção.
Sim.
Ao longo da sua existência como máquina.
Sim.
A gente não. Então, como é que eu existo neste tempo, amorosamente, sabendo que eu vou morrer de uma forma plenamente humana? Porque a máquina vai ser plenamente máquina. Ela vai exercer o seu propósito.
Caramba, Eli, e agora? A gente é geração de transição, né?
E
fomos ensinados a operar como uma máquina por conta da economia, do ecossistema instalado.
Exato.
E a gente vai ter que desaprender e aprender a ser mais humano, né?
Eu acho que é mais do que uma geração de transição, uma geração de descobrimento, né? E eu sou muito feliz em participar desse momento. Eu lembro de um vídeo de uma pessoa que trabalhou há muitos anos na IBM, falando que mais do que ter vivido a era lá de quando começaram a processar dados, essa pessoa queria ter vivido a era de usar os dados para alguma coisa. E eu tô nessa era, caramba!
Eu acho que o filme que vai sair agora, você falou bastante sobre ele nesse processo, né? Que mostrava todo o medo das primeiras máquinas de uma grande empresa como a IBM chegando. E o medo é semelhante. E a gente conseguiu lidar com esses primeiros 50 anos. Vai ser incrível o que vai acontecer nos próximos 50 anos.
É, eu acho que vai ser mais acelerado, né? A única diferença.
Não vai, vai levar uma geração
inteira. Não, não vai.
50
não
anos
vai.
É 5.
Eu tive a oportunidade de, eu não sei se foi o presidente de inovação da Volvo, mas alguém da Volvo falou no Interconnect, que é um evento gigante da IBM no ano passado, e ele falou que nos próximos 20 anos nenhuma pessoa vai morrer dentro de um carro da Volvo.
É, nos 20 não, é plano para 2020, é 2020.
Ah, 2020.
E essa é perfeito essa conexão, porque essa tecnologia é onde eles estão mais apostando para ajudar a não ter nenhuma morte e nenhum acidente grave dentro do carro da Volvo.
Pronto. Olha o que a gente está exigindo da tecnologia. Mas se a gente não passar a exigir isso das pessoas...
Em 3 anos,
ou da gente
mudança.
Mesmo.
Que tem que começar com a gente... É. Entende?
É.
Porque o que a Volvo tá fazendo é amorosidade. É. Eu quero que nenhuma vida se perca aqui dentro. Mas a gente tem que começar também a pensar em como nós, humanos, vamos fazer para que nenhuma vida seja desperdiçada, primeiro com as nossas atitudes,
uhum.
E uma vez sanado isso dentro da gente, a gente exigir do outro.
E como que a gente vai criar uma máquina assim, se a gente não está disposto a não ferir o outro?
Exatamente.
Né? Isso é muito importante. Eu acho que os humanos que criam máquinas com essa amorosidade são humanos que essa amorosidade já está interiorizada.
Exatamente.
De alguma forma, entendeu? No DNA, seja de uma empresa gigante como a Volvo, seja em qualquer startup que está fazendo tecnologia.
Exato.
Não pode ser só a tecnologia.
Porque tem que ter propósito. Lembra que a gente falou? A máquina exerce o seu pleno propósito. Mas se a gente não entendeu ainda qual é o nosso pleno propósito em desenvolver uma máquina, uma tecnologia, uma inteligência artificial, como é que isso vai acontecer? Eu quero trocar de lugar com a Nath.
Então vai.
Ai.
Corre, corre, então.
Muito bom. Olha, eu acho que além de autonomia, a gente pode pôr autenticidade,
né?
Aí,
não,
né?
Não tem script, não tem nada. E a gente fez de forma segura, o trânsito parado. A mesma tecnologia hoje, todas elas que a gente conhece, principalmente inteligência artificial, carro autônomo, essa coisa toda, elas estão muito nos primeiros passos,
sim,
né? E ela carrega dentro de si, daqui 10, 15, 20, 30 anos, a potencialidade dela é... Dentro de si, ela carrega as duas dicotomias, que é, pode ser a maior conexão e liberdade da raça humana ou a maior controle e escravidão dessa mesma,
exato,
raça humana. A diferença vai ser o humano aqui. Que tipo de humano vai estar lidando, liderando, coordenando, controlando essa inteligência?
Existe uma tendência no mercado muito grande em falar sobre liderança autêntica.
Tá.
Né? Não é mais o walking the talking, isso acabou, gente.
Uhum.
Né? É eu ser autêntico com o que eu sou. E aí sim eu poder liderar. Poder liderar múltiplas pessoas, poder liderar múltiplos pensadores, né? Poder liderar não só pelo exemplo das minhas tarefas, mas porque eu sou. E isso faz toda a diferença. Porque eu lidero desde a hora que eu acordo,
sim,
né?
Sim.
Até a hora que eu vou dormir.
E autêntico não é perfeito, né, Ellen?
É,
não.
Exatamente.
Porque tem a gente foi ensinado, a nossa geração tá de novo no meio da história, a encontrar a perfeição, né?
Uhum.
Tem um molde muito pesado na geração que hoje é adulta.
Quando a gente fala, por exemplo, de... usando as terminologias do mindfulness, né? A gente fala que as coisas simplesmente elas são. Né? Então a autenticidade tem a ver com isso, eu simplesmente sou. E quando eu sou de maneira plena e tenho consciência disso, mesmo quando eu erro, eu consigo pedir desculpa, eu consigo encontrar uma alternativa, eu tenho outros caminhos, mas precisa da autenticidade para isso.
E vamos deixar a aproximação da perfeição para as máquinas.
Sim.
Né? A gente está convidando a máquina a ocupar esse lugar, a gente não precisa mais dele.
Isso. A perfeição fica com as máquinas.
É.
Então, o que será que é essa máquina autônoma? Não vai startar de uma revolução.
Né, Nath?
Exatamente.
A gente não sabe, né?
Não, todas elas.
Não acho que vai levar 100 anos pra gente descobrir.
Também não acho.
Mas, né, onde que a gente vai chegar?
Eu acho que a gente vai se despedir desse mundo, né? De de preferência bem velhinhas.
Muito, por favor.
Num mundo muito diferente.
Segundo as minhas filhas, quando elas crescerem, os carros já vão voar.
Eu não duvido.
Eu tô esperando desde os Jetsons isso. Desde as minhas tardes em que eu ficava em casa, não ia pra escola.
É.
Eu esperava os carros que fossem.
Embora a Lígia goste de carros de movimentos no chão. Eu gosto muito que ele voe no chão.
Ah, mas isso os carros já fazem, não vale.
Mas anyway, meninas, muito obrigada.
Ai, obrigada.
A conversa foi mágica. Eu acho que a gente vai precisar de mais uma hora na vida de vocês, porque esse foi só um gostinho. O que a gente tá combinando com o pessoal aqui, né, com o bate-papo, é que depois vocês vão dar uma hora na vida de vocês, contando muito mais de tudo isso que vocês tocaram por aqui, tá bom? Obrigada, gratidão enorme.